CBN Audiência Pública.
Eu recebo aqui no Audiência Pública a médica e chefe de prevenção e vigilância do Instituto Nacional de Câncer, Liz Maria de Almeida. Seja muito bem-vinda à Audiência Pública, doutora Liz.
Obrigada a vocês pelo convite, Luana, e um bom dia para todos os nossos ouvintes também.
E daqui a pouco, a cirurgiã dentista Maria do Carmo vai se juntar com a gente. No início do mês de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, começou um debate sobre a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. A agência abriu nova etapa de coleta de informações em processo que avalia os produtos nos últimos anos, por formulário para receber contribuições técnicas e científicas sobre o uso de dispositivos eletrônicos para fumar, os chamados DEF, que são proibidos para venda no Brasil desde 2009. Os aparelhos ficaram mais coloridos, viciantes e apelativos para o público jovem, segundo a análise de especialistas. Doutora Liz, a senhora pode explicar para a gente o que são esses dispositivos eletrônicos para fumar?
Os dispositivos eletrônicos para fumar é uma quantidade enorme de aparelhos e são muito diferentes entre si, né? Mas, de uma forma geral, o que eles são é um aparelho que tem uma bateria, um local para colocar um recipiente onde você coloca um líquido ou você acopla um cartucho que tenha esse líquido, né? Existem aparelhos que você pode também ter a próprio tabaco picado, então eles são muito diferentes, mas de uma forma geral o que a gente chama de cigarro eletrônico é o que tem o líquido. Então ele é um aparelho bem simples, isso se constitui basicamente disso, de uma bateria e um local para você colocar um líquido que contém em geral nicotina e outros sabores e que a partir dessa bateria ele aquece esse líquido e as pessoas então aspiram esse aerossol que é produzido por esse aquecimento desse líquido.
Entendi. Então, essas coisas que o caracterizam, que a senhora explicou agora, são os que diferenciam eles do cigarro tradicional?
A diferença é que no cigarro tradicional, você, para obter esse aerossol, você acende, né? É uma que a gente chama de comburente, você provoca uma combustão por meio de alguma fonte de fogo, né? E no outro caso, esse aerossol é produzido a partir de um aquecimento a uma determinada temperatura desse líquido.
E o cigarro eletrônico, doutora, ele é mais prejudicial para a saúde do que o cigarro tradicional? Porque eu escuto muitas pessoas falando que vão para o cigarro eletrônico como uma alternativa para deixar de fumar o cigarro tradicional. Mas ele não é uma alternativa tão saudável assim, não é mesmo?
A ideia inicial era essa, não, olha, então como não tem a combustão, não tem a produção do alcatrão, que é gerada pela combustão das folhas de tabaco do cigarro tradicional, o alcatrão é o grande vilão, é o que tem uma quantidade absurda de produtos carcinogênicos, né, e que promovem uma série de doenças muito, muito além do câncer, né, mas essa ideia acabou se mostrando inócua, porque na realidade o cigarro eletrônico também trouxe outros problemas, né? Então, não adianta a gente falar assim, ele é menos malvado do que o outro, ele é malvado, ele também faz mal. Então, assim, o problema da gente é que se fosse uma coisa que, de fato, fosse boa para a saúde, nós seríamos os primeiros a recomendar. Uhum. O problema é que, com o uso que a gente foi observando, é que ele não é eficaz para ajudar as pessoas a pararem de fumar e não é seguro para a utilização do ser humano. Então, ele não preenche as duas características que justificam a liberação do produto. Ele tem que ser eficaz para aquilo que se propõe. Então, qual é a eficácia? A eficácia é fazer as pessoas pararem de fumar. O que os estudos mostraram foi o seguinte: as pessoas, uma quantidade muito pequena, migrou 100% para o cigarro eletrônico, mas não se livrou do cigarro eletrônico, continuou dependente de nicotina com o uso do cigarro eletrônico. Uma outra parte das pessoas passou a fazer uso dos dois aparelhos, usa um em lugar fechado, porque não tem cheiro e passa despercebido, usa escondido, e usa o cigarro comum em ambiente aberto, né? E os fumantes, em geral, não gostaram muito do produto, não. Quem gostou do produto foi a turma que nunca tinha experimentado um cigarro antes. Então, esse que foi o grande malefício desse produto. Ele está atraindo uma quantidade de jovens enorme, que normalmente nem fumariam um cigarro comum. Uhum. E o que os estudos mostraram é que uma parte desses jovens, uma vez dependentes de nicotina, migraram para o cigarro comum.
Então ele está fazendo o contrário do que seria a proposta dele, não é?
Exatamente, né? Exatamente. Esse foi a grande zebra dessa história toda.
Então, a nossa produtora e também apresentadora vai entrar aqui com a gente para participar também desse bate-papo, a Pamela Celina. E ela já me adiantou aqui que queria perguntar sobre essa questão dos cigarros estarem ficando, desses cigarros eletrônicos ficarem mais coloridos, estarem feito esse marketing. Com base nisso que a senhora explicou, é justamente para alcançar esse público mais jovem, não é?
Então, o que que a indústria, de uma forma geral, a indústria do cigarro comum é a mesma do cigarro eletrônico. Ela tem hoje os dois produtos, né, à venda. Então, ela sabe que o fumante do cigarro comum não quer migrar para esse outro produto. Mas ela precisa aumentar a sua margem de lucros, porque essa é a lógica dela, né? E ela precisa, para isso, garantir um novo mercado. E esse novo mercado são as pessoas jovens que nunca experimentaram, né? Então, vai formar uma nova geração de pessoas dependentes de nicotina através do uso dos cigarros eletrônicos. Então, é nisso que ela está apostando. Ah, eu vou fazer uma nova geração de pessoas que vão utilizar basicamente esse... E essas pessoas, quanto mais cedo elas passam a utilizar a nicotina, mais rápido desenvolve essa dependência química, né? Uhum. Então, assim, a aposta sempre é no jovem, né? E para isso ela direcionou todo o mercado dela para fazer com que esse produto fosse altamente atrativo para o jovem. Então ele é colorido, tem sabores, né, que são interessantes para o público jovem.
Ele não, né, deixa o cheiro, não é?
Não deixa cheiro, né? Então, assim, toda a propaganda está sendo voltada para esse público.
Entendi, doutora. Esse processo de regulação, a Anvisa está em debate sobre a regulamentação do DEF desde 2019, quando houve a abertura do processo regulatório e a realização de audiências públicas sobre o tema. Uma normativa da agência proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar desde 2009. O processo de agora, esse debate que a Anvisa está tendo, visa autorizar ou não as normas, tendo em vista que o cenário atual mudou bastante. Nos últimos anos, conforme cita o próprio relatório parcial da Anvisa, houve uma explosão dos usos desses produtos e um forte marketing direcionado a jovens e adolescentes, como a doutora Lee já falou para a gente. Assim, a entidade regulatória poderá adotar 3 caminhos. São eles: a alternativa 1, a Anvisa mantém o texto e as proibições estabelecidas pela normativa sem a implementação de novas ações. A alternativa 2, a Anvisa mantém as proibições, aprimorando as normativas e implementando ações adicionais, como campanhas educativas, melhorias na fiscalização pela internet, fronteiras e pontos de venda. Segundo o relatório parcial divulgado, essa é a alternativa sugerida, pois ela impacta positivamente a proteção da população, em especial de crianças e adolescentes. Porém, é importante ressaltar que no relatório não representa qualquer decisão por parte da Anvisa. As decisões da diretoria colegiada, o órgão máximo da Anvisa, ocorrerão em etapas posteriores. E a alternativa 3 é: a Anvisa permite a fabricação, importação e comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar, revogando todas as proibições. Doutora, qual dessas seria as melhores... Ah, a doutora Maria chegou aqui com a gente, seja bem-vinda, doutora. Seu microfone está desligado, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Doutora Liz, qual dessas alternativas seria a mais apropriada para a Anvisa se seguir a partir desse ponto na sua visão como especialista?
Só tem a opção 2, não tem outra opção. Por quê? Primeiro porque qualquer produto para ser comercializado no país, a gente viu isso com as vacinas, né? O tempo que levou para uma vacina contra a Covid ser autorizada no país. Por quê? Porque ela tem que ser testada, ela tem que demonstrar que ela é eficaz e ela tem que demonstrar que ela é segura para uso entre as pessoas. Então, esse produto, ele não conseguiu demonstrar isso até hoje, ele não conseguiu demonstrar que ele é seguro para uso humano. Tem vários casos relatados na literatura, inclusive de intoxicação pela substância por criança pequena em casa. Tem, inclusive, tentativa de suicídio com esses líquidos, porque a nicotina é altamente tóxica, né? Então, ela não é segura para consumo humano, ela promove uma série de doenças respiratórias, cardiovasculares, né? Então, ela não é segura para uso humano, não foi possível demonstrar isso, e ela não é eficaz porque ela se propõe que é fazer com que os fumantes todos parem de fumar. Então, se não atende esses dois requisitos, ela não pode ser liberada. Só que qual é a diferença da 1 para 2, a alternativa 1 para 2? A alternativa 1 é deixar como está. A alternativa 2 é fazer o que nós estamos fazendo aqui, é estabelecer uma grande campanha no país para divulgar essas informações para a população. Não adianta mais, a gente está vendo que está crescendo, a gente está vendo que a venda não autorizada, ilegal desses produtos, está acontecendo no país todo. Só tem um jeito da gente tentar fazer frente a isso, é a gente divulgar com o maior número de mecanismos, né, de canais possíveis, essas informações sobre esses produtos, para que essas pessoas não se tornem dependentes de nicotina e não corram o risco de ter doenças graves, porque em um número, graças a Deus, ainda limitado de pessoas, ela desenvolveu uma síndrome respiratória aguda grave, tal qual essa a da Covid, só que no caso aí é uma pneumonia química, ela queima o pulmão com sérias sequelas posteriores, né? Teve 68 óbitos nos Estados Unidos.
Nossa,
e 2.700 pessoas que foram internadas com a doença pulmonar. Então, não é uma coisa que a gente esteja dizendo assim, não. A gente está fazendo um alerta e esse alerta precisa ser cada vez mais divulgado. Só que isso precisa ser canalizado numa grande campanha de divulgação. O que vocês estão fazendo é uma atividade assim, super importante, que já é divulgar isso através das rádios, né? Mas acho que a gente precisa realmente que o governo encampe uma campanha maciça em televisão, em todos os órgãos, para que as pessoas efetivamente entrem em contato com esse tipo de conhecimento.
Quando nós entramos nas discussões das pautas que vamos escolher aqui para os programas, quando vamos falar do cigarro eletrônico, principalmente a primeira vez, a doutora Maria já participou com a gente de outra conversa, muitas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que o cigarro eletrônico ele não é legalizado no país, não é mesmo, Pamela?
Exatamente, mas daqui a pouco eu falo, porque agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com a audiência pública, eu estou aqui no estúdio com a Pamela Celina e hoje nós estamos falando sobre a regularização do cigarro eletrônico no Brasil. E a gente está recebendo a cirurgiã dentista Maria do Carmo e a médica e chefe de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, Liz Maria de Almeida. E você, ouvinte, pode participar desse nosso bate-papo, mandando a sua mensagem ou áudio no nosso WhatsApp no número 992295123. Ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, no @cbn.riobranco. Quase que não sai. Deu uma engasgada aqui. Pouco antes do nosso intervalo, a gente estava falando sobre essa questão de a necessidade de ter campanhas de conscientização a respeito do cigarro eletrônico. Eu estava até conversando com a Pamela que muitas pessoas não fazem ideia que o cigarro eletrônico não é legalizado no país, que ele é proibido, que não pode ter a venda nem o uso, muito menos propaganda sobre o cigarro. E não é isso que a gente vê na prática. A gente vê venda, a gente vê uso nos locais e também vemos propagandas desses cigarros circulando no nosso país. Não é mesmo, isso, Pamela?
Outra coisa também bem comum de se ver é nas redes sociais, muitos jovens usando como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa para se aproximar das pessoas com quem estão andando, com quem, né, eles estão ali interagindo. E um fato curioso que eu ia comentar mais cedo também, bom dia, doutora Liz, doutora Maria do Carmo.
Bom dia.
É que a gente também está vendo muito artista, não é, falar sobre o uso das consequências do cigarro eletrônico. Se eu não me engano, recentemente eu vi, acho que a cantora Solange, não foi, falou sobre as consequências que ela está tendo que lidar devido ao uso do cigarro eletrônico. E aí a pergunta é agora, que eu vou fazer para a doutora Maria do Carmo, é com relação à saúde bucal mesmo. O cigarro, ele tem um efeito nos dentes. Normalmente a pessoa que fuma, ela tem um dente mais amarelado, tem um dente mais frágil, a gente sabe que afeta a saúde dentária. E no caso do cigarro eletrônico, o efeito ele é potencializado, é pior do que o uso do cigarro convencional?
Bom dia a todos, estão me ouvindo?
Sim, perfeitamente.
Sim, que bom. Bom dia, é um prazer estar participando novamente aqui com vocês. Prazer, doutora Liz, também conhecê-la agora aqui virtualmente. E realmente é tudo isso que a gente está falando e que a gente já vem divulgando, né, há algum tempo. O cigarro eletrônico, ele também tem a nicotina, né? A nicotina está lá no cigarro eletrônico. E vários estudos mostram que essa nicotina é similar à nicotina de um cigarro convencional. Então, todos os malefícios da nicotina de um cigarro que causa alterações na mucosa oral, também a gente estende esses malefícios para o cigarro eletrônico. No caso, quais as alterações bucais? Vários estudos já mostram, já nos mostram que o cigarro eletrônico, ele causa, sim, alterações em mucosa bucal, até porque a nicotina, ela não causa só dependência química. A nicotina, ela causa alteração nas células e nos tecidos, e tem realmente uma biodistribuição, porque no nosso organismo nós temos receptores para essa nicotina. Então, nós temos alterações cardiovasculares, respiratórias, e não ia ser diferente com a cavidade oral, principalmente porque é aquela porta de entrada. Então, temos sim alteração em mucosa oral, as células e os tecidos, eles sofrem alteração, ali naquela região tem possibilidade de apoptose, de necrose. E em relação a doenças periodontais também, que são as doenças da gengiva, a nicotina ela pode diminuir o suprimento sanguíneo nas regiões, naquela área, né? As alterações de coloração de esmalte também podem acontecer, sem falar, né, não deixando de falar também do câncer de boca, né? Também muitas pessoas acreditam que ele não exista. Muitos pacientes se assustam, né? Acabei de atender uma paciente aqui no Centro de Especialidades Odontológicas da Censa, encaminhada de um profissional da UBS, onde ela apresenta uma lesão branca na boca, uma paciente fumante, né? Então, e que a gente tenta logo nesse primeiro momento fazer uma abordagem ali breve, de tentar incluir essa paciente em algum grupo de cessação de tabagismo. Então, alterações bucais, elas acontecem bastante. É uma paciente fumante há 20 anos. Então, agora, o que, é que a gente tem que fazer? Pedir para ela trocar o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico? Não. A gente tem que fazer a cessação de tabagismo usando outras estratégias. E, no caso, a inclusão dessa paciente e no nosso programa de cessação de tabagismo, que nós temos nas nossas unidades.
A gente percebe que o cigarro eletrônico, ele se apresenta como um cavalo de Troia, não é? Ele vem numa embalagem colorida, ele vem com uma suposta proposta, entre bastante aspas, de que vai diminuir o vício no cigarro tradicional, mas ele vem e traz consequências avassaladoras na vida de quem, infelizmente, acaba por experimentar e acaba por se viciar. Ele, inclusive, pode ser até mais viciante, não é, doutora Liz?
A gente brinca que a gente fez até um artigo que a gente publicou no Globo, que era nicotina de roupa nova. É mais óbvio que precisa, né? Trocando a roupa. Essa é colorida, troca de cor, né? No começo tinha uns até que você podia trocar, né? De acordo com a roupa que você saísse, você trocava a capinha do cigarro eletrônico para combinar com a sua roupa, né? Mais apelo do que isso, impossível, né? Agora, eu acho que, assim, uma das coisas que acho que é importante, mas o Carlos estava falando sobre isso, né? Nós somos a favor de acabar com o cigarro, seja ele eletrônico ou analógico. É uma substância que a gente não precisa para viver. Assim, a gente dá um lucro absurdo para essa indústria, no mundo inteiro. Ela fatura bilhões de dólares por ano com uma substância que é considerada uma droga psicoativa. Ela é classificada como uma droga psicoativa e que, infelizmente, é legal. Ela não pode ser legal. A gente não pode ter circulando na nossa população uma substância que já tem comprovação excessiva de que ela faz mal à saúde humana. Então, não se admite nem o cigarro comum e nem o outro que vem aí também para disfarçar e manter essa dependência no ar. Então, é isso que a gente está colocando. A gente tem que fazer com que as pessoas acreditem que elas não precisam de para viver, que o nosso organismo é uma máquina sofisticadíssima, mas que, como uma boa máquina, ele depende do tipo de combustível que você coloca nele. Se você joga um combustível que faz mal, a máquina vai funcionar mal. Então, as nossas escolhas vão se repercutir na forma como a nossa máquina vai funcionar.
E a gente está vindo aí de um momento tão delicado, né? Estamos numa pandemia de Covid-19, um vírus que atinge diretamente os pulmões, e as pessoas seguem procurando... Ai, gente, desculpa, mas as pessoas vão no cigarro eletrônico ou em outros cigarros, acabam se viciando e as consequências podem ser trágicas, não é mesmo, Pamela?
Exatamente. A gente recebeu uma dúvida aqui no nosso Instagram da Camila. Ela desejou bom dia a todas nós. E a pergunta dela é sobre o uso do narguilé. Há uma falsa ideia de que o narguilé não causa danos. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso?
Bom, o narguilé... Pode falar, Maria do
Carmo. Ah, não, pode ficar à vontade. É só colocando que no caso do narguilé existe realmente, né, aquela coisa muito bonita, que os jovens se juntam, né, ficam ali compartilhando e acham que por ter o líquido, né, a água e aquilo ser vaporizado, acham que o líquido ele vai eliminar a nicotina, a água vai purificar aquela nicotina, né, muito engano. Pelo contrário, né, ela vai facilitar ali, o resfriamento e a liberação da nicotina e das outras substâncias que existem também. Não só a nicotina, temos outras substâncias também fazendo parte do processo que não sofrem combustão, como o cigarro convencional, mas os seus aerossóis que são liberados, eles também produzem substâncias químicas advindas de reação e que essas substâncias... Vários estudos já comprovam que ela provoca, sim, são, sim, carcinogênicos e que causam alterações, sim, em todos os tecidos do nosso corpo.
E é um... Eu acho... Pode falar, doutora.
Só fechando, achei bem importante quando a doutora Liz colocou da importância que tem da gente entender que não é fazer a permuta de um malefício para o outro. Pelo Programa Nacional de Combate ao Câncer do INCA, a gente precisa zerar, né? O objetivo dos programas, dos grupos que nós montamos, é zerar realmente. O paciente ele tem que parar de fumar. Né? Então, é bem importante a gente ressaltar isso, que não é diminuir, não é fazer permuta, é a gente realmente conseguir que o nosso paciente ele zere.
Muito obrigada, doutora. Nós vamos agora para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com a Audiência Pública, hoje falando sobre a regularização do cigarro eletrônico no Brasil. E eu e a Pamela Celina recebemos a cirurgiã dentista Maria do Carmo e a médica e chefe de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, doutora Liz Maria de Almeida. E você, ouvinte, pode participar desse nosso bate-papo, mandando a sua mensagem ou áudio no nosso WhatsApp, no número 99229-5123. Ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, @cbn.riobranco. Agora nós vamos entender um pouquinho da história de como surgiram os cigarros eletrônicos e também o narguilé, não é mesmo, doutora Alice? A senhora vai contar um pouco pra gente?
Então, é super interessante porque quando o cigarro começou a ser utilizado, né, quando as folhas picadas foram enroladas naquele papelzinho e tal, não tinha filtro, não tinha nada, a temperatura com que chega essa combustão é muito elevada, inclusive que é uma boca, inclusive, né? No começo, quando não tinha filtro, não tinha nada, é uma temperatura muito alta. Então, quem inventou o narguilé foi um médico indiano, que ele pensava assim, se eu passar isso por um filtro, já dá uma resfriada e também pode ser que impeça que aquelas folhinhas que ficavam presas na boca da pessoa, quando não tinha filtro, né, não fiquem na boca. Então, a ideia, e também tinha essa ideia. Que
foi um médico, então?
Foi um médico indiano. Né? E pouco tempo depois, os estudos mostraram que, de fato, você diminui um pouquinho a temperatura. Ponto, acabou aí o benefício, o resto é tudo igual. Só que tem um problema, os narguilés, eles dependem do tamanho deles. Se você estiver utilizando um narguilé que é muito grande, que tem, inclusive, vários bares lá no Egito, por exemplo, né? A quantidade de fumaça que ele gera dentro do ambiente pode equivaler até a 100 cigarros. Entendeu? Você fica dentro de uma câmara de gás. Então, depende do tamanho daquilo dali. E como aquilo dali? Você estava na Índia, e a Índia é o país das especiarias, gente, né? Então, assim, eles acrescentaram as especiarias também junto com essa massa, que é uma massa de folhas de tabaco, né? Que leva mel também, enfim, é uma pedra que você queima, tem toda uma ciência para fazer essa pedra, para fazer ela queimar, ela tem tabaco como o próprio cigarro, né? Então, você colocou as especiarias e deu a sensação de que aquilo dali era gostinho de fruta ou de alguma especiaria que era bom, que era agradável, mas nada. Isso aí está sendo copiado no cigarro eletrônico. Nós estamos vendo de novo esse filme de acrescentar. O que o pessoal fez no cigarro eletrônico? Pegou os aditivos da indústria alimentícia, porque a nicotina líquida, gente, não tem gosto de absolutamente nada. Aquilo, para ficar atrativo, você tinha que colocar alguma coisa ali. Então, eles começaram a usar os aditivos que eram usados na indústria alimentícia no cigarro eletrônico. Qual é o problema? Os aditivos da indústria alimentícia são para serem ingeridos, não são para serem aspirados. Não é a mesma coisa. Se você troca o sistema pelo qual ele está fazendo essa porta de entrada, ele faz mal, ele não faz bem, ele faz mal, ele não foi feito para isso. Então, esse é um dos problemas. O cigarro eletrônico, ele foi inventado por um chinês na Índia, né, que era fumante, fumava uma carteira de cigarro por dia, e tinha acabado de perder o pai dele por câncer de pulmão. Ele estava super preocupado. E aí ele foi dormir, e ele teve um sonho, que tinha uma onda, ele estava se afogando numa onda gigante, e aí, no meio do pesadelo, a onda virou uma nuvem de vapor, e ele se salvou. Então ele acordou, escreveu aquela ideia dali e resolveu, bom, eu vou fazer um negócio que vaporize. E ele estava realmente convencido de que aquilo dali ia salvar as pessoas. Ele estava muito convencido disso, né? Ele construiu ele se juntou com um médico, ele é farmacêutico, ele se juntou com um médico e eles inventaram um cigarro, igualzinho um cigarro comum, eletrônico, um cachimbo e um charuto. Né? E jogaram na praça. E na China, um em cada dois homens fumam. As mulheres não fumam, mas os homens fumam muito. Né? E a China é a maior produtora de tabaco do mundo. Então, o que aconteceu? Nós estamos num país de eletroeletrônico. Todo mundo começou a fabricar cigarro eletrônico. Então, embora ele tenha patenteado o produto, apareceram centenas de startups, um monte de fábricas de fundo de quintal fazendo dispositivo. Foi uma loucura. E aquilo dali ficou rodando. E aí, logo no começo, as autoridades chinesas, que deixaram esse produto ser espalhado, mesmo sem nenhuma regulamentação, o que aconteceu? Começou a aumentar o número de casos de infarto. E ela começou a fazer um alerta para a população: olha, vocês estão usando esse produto, mas esse negócio daqui não é inócuo, não. Está tendo um aumento de doenças cardiovasculares aqui nos nossos registros. Tomem cuidado. Mas não proibiu aquilo dali. Aquilo ali ficou só na região da Ásia ali, mas quando é que ele chega na Europa? Quando o Johnny Depp faz um filme chamado O Turista. E aí, nesse filme, ele aparece num vagão de trem, fumando um cigarro eletrônico, e aí a pessoa que está na frente dele fica incomodada, e ele fala assim: olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Ó, bota na mão dele, ó, não queima, tá vendo? Isso aqui não é cigarro comum, isso aqui é cigarro eletrônico. Bom, foi o que faltou, bastava isso, e aí toda a comunidade dos atores passaram a achar que aquilo era cool, que aquilo era o máximo, que aquilo era a salvação da lavoura, e se difundiu entre os atores, né, e pessoas que são, né, que fazem formadores de opinião, né, e aí isso fez com que isso daí se alastrasse muito rápido, né. Só que com o tempo é que começaram a aparecer os estudos mostrando que aquilo dali não era exatamente o que as pessoas imaginavam. Então, hoje sim, hoje a gente já tem bastante evidência sobre esses produtos.
Obrigada, doutora. E uma história sobre o surgimento que leva a gente a se questionar, né? Às vezes as pessoas vão bem intencionadas criar algo, mas o resultado não é aquele esperado, que tem consequências aí para vários anos e várias gerações. Pamela, você recebeu uma mensagem aí, não foi no celular da CBN?
Foi sim, a pergunta é do Marcos. Ele quer saber se, levando em consideração os malefícios do cigarro eletrônico industrializados, quais são os perigos dos modelos caseiros? Atualmente é muito comum encontrar materiais na internet ensinando a fazê-los utilizando lâmpadas com óleos ou propilenoglicol. Acho que é assim que fala.
A gente não encontra um vídeo na internet ensinando a curar o câncer, né?
Mas como obter tem, né?
Como obter tem, realmente.
É. Aí que a gente vê que é um dos malefícios ainda maior do cigarro eletrônico, né? A possibilidade que as pessoas têm, mesmo dentro desse que é comprado, a possibilidade de introduzir ali, principalmente esses de quarta geração, que são os mais bonitos, né, que tem esse formato de pendrive. A gente vê até que eles são ergonômicos, né, você pega assim, né. A gente viajou de férias, e na praia, meninos entre 15 e 24 anos, a estatística está muito certa, todo mundo lá com o seu cigarro eletrônico, né. Então a gente vê que ali é possível fazer inúmeras misturas, inclusive isso que o nosso ouvinte falou, o propileno glicol, o glicerol, que são substâncias que vão passar por reações químicas e vão liberar carcinógenos. que vão fazer realmente alterações dentro do organismo daquele indivíduo, a nível celular e a nível tecidual. Imagina se a gente pensar algo que ainda vai ser feito no fundo de quintal, né? Então, os malefícios certamente serão muito maiores. E nesses esses de quarta geração, é possível, inclusive, adicionar outras drogas, não apenas a nicotina. Então, o risco é realmente muito grande. E mais ainda, né, a gente vê a necessidade da proibição, da manutenção da proibição. E, acima de tudo, essa regulamentação, ela deve vir revestida de uma educação, de uma orientação e de uma fiscalização. Eu estava vendo, procurando alguns artigos, algum material, e eu vi que o governo do estado do Ceará já está proibindo, tanto nos ambientes internos, ambientes fechados, como ambientes abertos, está proibindo o uso dos cigarros eletrônicos. Então, são medidas que elas precisam acontecer de fato, para que até porque, sim, não que vão realmente resolver, né? Mas que elas vão servir de alerta para que as pessoas, elas consigam identificar que não é legalizado. A maioria das pessoas, quando a gente comenta que ele não é legalizado, elas ficam apreensivas. Olha, eu estou sabendo disso agora, realmente. Então, deve ser realmente essa mistura aí de internet que ele está vendo de receita caseira, deve ser muito prejudicial, mais ainda, né?
Só complementando a Maria do Carmo, né, assim, quando eu comecei a pesquisar, eu fiz um trabalho grande sobre esse tema, né, eu encontrei na internet, isso eu estou falando em 2012, há 10 anos atrás, gente, em sites brasileiros, inclusive, né, assim, uma quantidade imensa de filminhos ensinando como é que fazia e tudo mais. A nicotina, o pessoal importava a nicotina para fazer os líquidos em casa, ela é corrosiva. Então, até para você manipular a nicotina, você precisa ter aquelas luvas super especiais e tudo. A própria fábrica, as pessoas ficam todas encapotadas. Não é uma substância assim. E a quantidade de acidentes que foram registrados já com o próprio manuseio desse líquido, inclusive porque os líquidozinhos, eles vêm assim nos vidrinhos, que parece colírio, essas coisas. E muitas crianças viam as frutinhas desenhadas neles, ingeriram aquela substância. Teve óbito de criança pequena por conta disso. Né, aquele líquido é extremo, teve suicídio feito com aquele líquido. Então, assim, não é uma substância para ser manipulada, né? Esse é um dos maiores problemas. Além do que, as pessoas estão misturando tudo ali dentro, ao bel prazer, também não. Agora, vocês imaginam esse tipo de produto na casa de todo mundo. Outra coisa que aconteceu não foi só com criança, foi com a pessoa de idade já com problema cognitivo, que também olhou aquilo ali e achou que podia ser alguma coisa desse tipo, podia ser um colírio, alguma coisa, e também, ou que fosse alguma coisa, e ingeriu a substância ou pingou no olho. Então, assim, são coisas que aconteceram que estão registradas na literatura. Foram muitos e muitos acidentes, né? Então, tinha uns aparelhos que vinham assim, a prova de crianças, esse não vaza, porque eles também vazavam, né? Então, aquela substância corrosiva estragava os móveis, essa coisa toda. Nos Estados Unidos, os primeiros aparelhos eram tão... porque os primeiros aparelhos, eles vinham com um carregador que não era bivolt. Então, as pessoas botavam na tomada para carregar e aquele negócio estourava. Teve tanto princípio de incêndio nos Estados Unidos com carregamento.
Eu ia até perguntar sobre isso.
Um alerta, né?
Doutora, se tem... na verdade, são duas dúvidas. Se tem essa possibilidade de explosão, tanto com relação até essa pergunta sobre o cigarro eletrônico caseiro, se existe algum tipo de registro sobre acidentes com explosão, e qual a faixa etária que mais consome também, qual, assim, que normalmente é o que mais utiliza o cigarro?
Sem sombra de dúvida é o jovem. A maior parte das pessoas, inclusive aqui no Brasil também, né? A maior parte das pessoas que estão utilizando aqui está aí nessa faixa aí entre, né, 15 e 24 anos, 18 e 24 anos, e a turma que está usando mais. Estão sendo vendidos nos bares, né? Outro dia eu tentei fotografar um desses vendedores ambulantes, mas ele correu tanto que eu não consegui fazer a foto, né? São as caixinhas que vêm com umas luzinhas piscando, assim, para chamar a atenção, e vem junto com Mentex, outras coisas, né? Balas, sei lá o quê. A pessoa chega junto, vê aquela coisa colorida, e esse cigarro eletrônico sendo vendido clandestinamente, né? Então é uma loucura, então é bom para o pessoal. E principalmente os pais ficarem alertas, os pais. narguile faz mal à saúde, cigarro eletrônico faz mal à saúde. Por favor, não deixem seus filhos fazerem uso dessas substâncias.
Eu ia perguntar, eu vou perguntar uma coisa para vocês, é a respeito da fiscalização, porque se trata de um produto que é ilegal no nosso país, não é, ele não é regulamentado, não pode ser feito a venda nem o uso. No entanto, a gente vê muitas pessoas utilizando eles em locais considerados de classe média, de classe alta. Também pelo preço do cigarro eletrônico, o valor dele é um pouco elevado comparado com os cigarros tradicionais. Mas vocês vão responder isso para a gente quando a gente voltar do nosso último intervalo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta em reta final com o CBN Audiência Pública. Estou aqui com a Pamela Celina e hoje nós estamos falando sobre a regularização do cigarro eletrônico no Brasil. Nós estamos recebendo a cirurgiã dentista Maria do Carmo e a médica e chefe de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, Liz Maria de Almeida. E você, ouvinte, pode participar desse nosso bate-papo mandando uma mensagem ou um áudio no nosso WhatsApp no número 992295123 ou deixando um comentário na nossa live no Instagram, o @cbn.riobranco. Antes do intervalo, eu estava formulando uma pergunta para as doutoras a respeito de se há uma questão política e social na questão de fiscalização do uso do cigarro eletrônico no nosso país. Doutoras?
Bom, primeira coisa, deixa eu colocar para vocês. O que está proibido no Brasil é a comercialização e a propaganda e o uso em ambientes fechados. Isso está proibido atualmente no país, né? Mas, mesmo que a gente tenha milhares de fiscais hoje trabalhando na Anvisa, é impossível fiscalizar tudo em todos os lugares. Então, acho que uma coisa que realmente a gente precisa tomar consciência é que essa fiscalização tem que partir da própria população. Nós é que temos que tomar consciência disso, orientar as pessoas sobre esse assunto e, assim, denunciar a venda ilegal. A venda ilegal tem que denunciar, sim. Então, acho que a gente pode ajudar, porque a Anvisa nunca vai ter gente suficiente para fiscalizar tudo em todos os lugares, né? Tanto é que é proibido vender cigarro comum no varejo, né? Um cigarrozinho só, abrir o mato e vender. No entanto, as pessoas vendem. É impossível proibir em todos os locais, porque tem muito ponto de venda, né? Em relação à pressão, a indústria do tabaco tem uma legião de pessoas pagas, muito bem pagas, para influenciar o Congresso, tem lobista trabalhando junto aos congressistas para tentar passar a liberação do cigarro eletrônico, né? Eles pressionam a Anvisa, eles pressionam o Ministério da Saúde, é uma coisa horrível, desleal a pressão que eles fazem. Mas por isso que a gente tem que fazer o contrário. E o movimento tabagista do Brasil fez com que a nossa quantidade de fumantes, que em 1989 era de 35% da população com 18 anos ou mais, hoje esteja na casa de 12%. Foi isso que a gente conseguiu, com todo o trabalho que a gente fez de conscientização da população. E é assim que a gente vai conseguir também derrubar essa tentativa deles de legalizar esses produtos no Brasil.
Muito obrigada, doutora.
Estamos na reta final, então eu gostaria de pedir que a doutora Maria do Carmo fizesse as suas considerações finais sobre o nosso assunto de hoje.
Então, primeiro agradecer a participação, tá? É sempre uma honra estar aqui presente com vocês, nesse assunto que é tão importante, né? Então, o que eu queria deixar era um recado para os profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, nós temos um contato muito direto, diariamente, com os nossos pacientes, nos nossos consultórios, nas nossas áreas de trabalho. Então, entender que não é nenhuma falta de elegância a gente fazer uma abordagem do nosso paciente e perguntar se ele é um paciente fumante, e não só para anotar no prontuário, perguntar se é um paciente fumante e orientar esse paciente, e não demanda tempo, né? É um momento breve. Inclusive, o Instituto Nacional do Câncer, ele tem todo um protocolo de abordagem breve do paciente. Então, no momento de uma consulta rotineira, não necessariamente com o paciente se queixando do tabagismo, mas uma consulta costumeira, você pode, ali em 3 minutos, fazer uma abordagem breve do paciente, questionar em relação ao fumo, se ele tem o desejo de parar de fumar, e encaminhá-lo para o tratamento que existe nas nossas unidades de saúde. Hoje, providenciados pela nossa coordenadora municipal, né, do tabagismo, e também a nossa coordenadora estadual do programa de tabagismo.
Muito obrigada, doutora. Doutora Lisa, a senhora pode fazer suas considerações finais também?
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, mais uma vez relevar a importância da discussão desse tema trazido aqui por vocês hoje, e avisar o pessoal para não se deixar enganar por essas coisinhas bonitinhas, coloridas, etc. Tal. Pensem bem, olha, é um investimento que vocês têm que fazer para o futuro, o que vocês hoje estão comendo e, né, bebendo, né? Então é isso, invistam num bom combustível para a máquina de vocês e vocês terão no futuro mais anos de vida e com qualidade. Então essa que é a mensagem.
Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanharam esse bate-papo. Lembrando que ele vai ficar disponível no nosso site, o cbnamazonia.com.
Apresentação, Luana Dourado. CBN Audiência Pública.